Lidice da Mata acredita que o Brasil deve aproveitar a experiência britânica na organização dos Jogos Olímpicos.
Ângela Portela defende mudanças no Estatuto das Cidades para melhorar a mobilidade urbana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Olimpíada de Londres começou oficialmente na última sexta-feira. E para a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, o Brasil deve aproveitar a experiência do Reino Unido na organização dos Jogos.
A senadora é presidente da subcomissão temporária que acompanha a preparação brasileira para a Copa de 2014, Olimpíada e para a Olimpíada de 2016. Repórter Maurício De Santi.
Pelo menos um quarto das arenas esportivas montadas para a Olimpíada de Londres é temporária. Depois dos Jogos, elas serão desmontadas ou reformadas para receber atividades não obrigatoriamente relacionadas ao esporte. A intenção é evitar que os espaços se transformem em elefantes brancos, sem utilização. Esse é um dos exemplos que o Brasil pode seguir na organização dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, como acredita a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. A parlamentar, que preside a subcomissão que acompanha a preparação brasileira para a Olimpíada, disse o que mais há para se aprender com os ingleses.
É ver a organização, é ver o tipo de serviço que está sendo prestado, a maneira como está sendo prestado, o receptivo para os turistas, a preparação, a qualificação do pessoal da área de turismo e, principalmente, o que tem de agregação, além dos jogos, o que é que as pessoas que vão para os jogos fazem depois disso.
Lídice da Mata lembra que os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro são uma oportunidade para aumentar o interesse dos estrangeiros pelo Brasil.
Sendo no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, nós vamos ter muita coisa a ofertar, programação para aqueles turistas que vêm para os Jogos, de forma tal que eles se apaixonem pelo Brasil.
Além dos exemplos positivos que o Comitê Olímpico Brasileiro deve seguir, a senadora Lídice da Mata disse que a organização precisa ficar atenta aos problemas enfrentados pelos ingleses. Isso para que os erros cometidos em Londres não sejam repetidos daqui a 4 anos no Rio de Janeiro.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou projeto que limita o valor da multa a ser paga pela remarcação ou cancelamento de passagens aéreas.
A proposta será discutida pela Comissão de Constituição e Justiça. A repórter Patrícia Novaes tem os detalhes da proposta.
Pelo projeto da senadora Ana Amélia, as companhias aéreas poderão cobrar no máximo 10% do valor de qualquer tipo de passagem para sua remarcação ou cancelamento. Hoje, o Código Brasileiro de Aeronáutica prevê essa taxa, mas deixa de fora as passagens adquiridas em tarifas promocionais. A proposta de Ana Amélia estabelece também o prazo de 1 ano para o passageiro remarcar ou cancelar o bilhete. A senadora do PP do Rio Grande do Sul afirmou que as companhias aéreas vêm cobrando taxas abusivas pela remarcação das passagens, o que, na sua opinião, não se justifica.
Às vezes, você tem que alterar o voo, a companhia simplesmente cobra o dobro do valor da passagem que você originalmente pagou. Então é isso que ela pode cobrar, porque você altera, tem problema de lotação e tal, é no máximo de 10% sobre o valor, tá? Que ela pode cobrar e não fazer o que ela está cobrando hoje, que cobra uma exorbitância.
O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, que é o relator da matéria, apresentou parecer favorável. Ele acredita que a proposta de Ana Amélia preenche uma falha existente no Código Brasileiro de Aeronáutica. Se for aprovado pela CCJ, o projeto segue direto para análise do plenário do Senado.
Nova lei amplia em 500 milhões de reais o limite total de financiamentos contratados pelo BNDES dentro do Programa Emergencial de Reconstrução.
Também será possível a transferência da propriedade de imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida para a mulher em caso de separação do casal. As informações com a repórter Nara Ferreira.
A nova lei libera 2 bilhões de reais do BNDES para empresas, cooperativas e produtores rurais de áreas atingidas por desastres naturais, onde foram decretadas situações de emergência ou calamidade pública desde 2010. Agricultores familiares e pequenos produtores rurais terão prioridade nos financiamentos, cujo prazo será estendido até o fim de 2012. Já a prioridade para a mulher, em caso de separação, vale apenas para imóveis comprados durante o casamento ou união estável. No caso de o pai ficar com a guarda dos filhos após a separação, o imóvel ficará com o homem. a lei dispensa das prestações mensais e do seguro do imóvel as famílias desabrigadas que perderam seu único imóvel em desastres naturais. O projeto de lei de conversão, decorrente de uma medida provisória, foi aprovado no Senado no início de julho. O relator, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, considerou incontestável não só a urgência, mas a importância social da medida.
Essa medida tem um profundo alcance social e visa promover o apoio mais do que imediato aos agentes econômicos que foram vítimas das enchentes ocorridas nos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. É lamentável que ano após ano ainda temos de conviver com as situações dramáticas que nos são legadas pelas enchentes, que representam um verdadeiro flagelo social.
Jim Argelo afirmou que as enchentes no Brasil já custaram à economia do país, nos últimos 10 anos, cerca de 5 bilhões de reais.
O rápido desenvolvimento econômico e a explosão das cidades estão contribuindo para prejuízos cada vez maiores com as chuvas. O Brasil já estaria entre os 18 países que mais sofrem prejuízos econômicos por causa de enchentes no mundo.
A nova lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff na última quarta-feira. Foi vetado o parágrafo que suspendia a exigência de regularidade fiscal nas contratações dos empréstimos do BNDES em áreas prejudicadas por desastres naturais.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu mudanças no Estatuto das Cidades para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência e a mobilidade urbana das populações que enfrentam grandes dificuldades com transportes coletivos de péssima qualidade.
Para a senadora, a melhoria da mobilidade urbana é uma necessidade fundamental para garantir a qualidade de vida de todos e reduzir o número de carros trafegando nas cidades.
Ângela Portela acrescentou que essa é uma questão que exige políticas públicas eficientes.
A população que tem alguma deficiência está atenta e vai cobrar a implementação de rampas, trilhas para deficientes, calçadas lisas e niveladas. Também cobram mais investimentos em ônibus coletivos, vans, veículos leves. Também são medidas para diminuir o número de automóveis dentro das cidades.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, disse que existe no Brasil um costume de não se enfrentar problemas polêmicos para não desagradar maiorias ou minorias. Ele citou os exemplos de interrupção de gravidez, de fetos anencéfalos e a legalização do jogo.
Mozarildo lembrou que projeto de autoria dele, apresentado em 1999, para permitir e regulamentar a interrupção da gestação de fetos sem cérebro, está até hoje sem deliberação.
Esse projeto nunca andou, porque haviam várias correntes que diziam o seguinte: não podemos tirar a vida de alguém. E eu concordo com esse princípio. Só que ali, ninguém está tirando a vida de ninguém, porque, na verdade, existe um ser cuja vida é inviável. Resultado, o Supremo legislou por nós, disse que é legal fazer a interrupção da gravidez.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou o projeto de lei do senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que trata do exercício da profissão de cuidador de idoso.
O senador também destacou a importância do Estatuto do Idoso e do Guia Prático do Cuidador, editado em 2008 pelo Ministério da Saúde.
Cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. É praticar o cuidado com o idoso. A taxa da natalidade do país vem diminuindo, enquanto o crescimento da população idosa aumenta ano a ano. O país precisa estar atento e, por isso, preparado para suprir as demandas dessa faixa etária.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, elogiou o trabalho social desenvolvido pelo Força Jovem Brasil.
Ele disse que voluntários do programa atendem gratuitamente em todo o país 300 mil pessoas em várias atividades, como na área educacional, na de formação profissional, esportiva e cultural.
O objetivo não poderia ser mais nobre: transformar a vida de meninos e meninas, de rapazes e moças que enfrentam problemas, que não conseguem estabelecer um rumo claro a seguir, ajudando-os a fazer a diferença na sociedade como profissionais de sucesso nas mais diversas áreas.
Jornal do Senado. Apresentação: Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio: Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.